O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, vai apresentar oficialmente hoje, sexta-feira, o relatório do projeto de lei que combate a produção e a propagação de notícias falsas, as chamadas fake news. Entre outros pontos, o projeto apresentado pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, busca maior transparência nos conteúdos pagos oferecidos aos usuários de internet e coloca barreiras em contas e perfis falsos. Nós vamos conversar agora com o senador Ângelo Coronel, que, além de relator do projeto, é o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga as fake news. Senador Ângelo Coronel, muito obrigado pela sua participação aqui na Rede Senado de Rádio. Bom dia, senador.
Bom dia, Gesiel. Bom dia a todos os ouvintes da Conexão Senado, esse programa que realmente conecta o Brasil. Estamos apresentando oficialmente hoje, Gesiel, o nosso relatório, que na verdade é um substitutivo ao projeto de autoria do senador Alessandro, só que nós estamos com dois focos. Uma parte do projeto do Alessandro está sendo mantida em virtude que é mais da questão da transparência, de algumas definições deste mundo digital. Eu estou focando muito com partes novas no projeto, incluindo partes novas, é a questão do combate efetivo às fake news. Não podemos, evidentemente, deixar a sociedade brasileira à mercê de boatos e de mentiras que desabona a honra da pessoa, desabona a pessoa, fere famílias, estudantes, instituições democráticas, seus membros. Não podemos permitir que se mantenha, eu assim considero, uma gangue digital dentro das redes, dentro das empresas que envia mensagem em particular, para atingir esses alvos. Então, nós estamos tentando fechar todas as barreiras, todas as brechas possíveis para que a gente venha a banir das redes essas pessoas que fazem isso de modo fraudulento e de modo simplesmente para atingir certos alvos.
Agora, senador, já tem alguns dias que os senadores tentam votar esse projeto. O que é que o senhor está propondo no relatório para viabilizar a votação? E o senhor acha que dá para votar o projeto na semana que vem?
Olha, o presidente Davi está pautou para a próxima quarta-feira, dia 24. Quer dizer, eu acredito que dê para votar, porque eu acho que é quase unanimidade dos colegas senadores e também dos colegas parlamentares da Câmara Federal que tenhamos um projeto que venha a normatizar e venha a fechar este ralo no quesito fake news. Ninguém aguenta mais ser desabonado, ninguém aguenta mais ver a sua honra atacada e sem ter o direito de resposta. Então, no nosso projeto, a gente vai atacar muito que as redes nos concedam o direito de resposta na mesma dosimetria aonde circulou um texto, um vídeo ou um algo depreciativo. Nós vamos também atacar no nosso projeto a retroação. O que é que significa isso, caros ouvintes? Se você postou algo no WhatsApp e circulou milhares e milhares de pessoas, nós precisamos descobrir o autor deste crime para punir. E aí estamos colocando no projeto que haja uma retroação para descobrirmos de onde saiu, de onde partiu aquele primeiro vídeo, aquele vídeo que nasceu essa difamação. É evidente que ninguém está aqui querendo quebrar a criptografia e o sigilo, nem tampouco censura, mas nós estamos querendo descobrir o criminoso. E para descobrir o criminoso, você tem que ter ações duras. E se você tiver ações bem leves, você não consegue chegar ao autor do crime. Também estamos trabalhando pesado também na questão da telefonia móvel, porque toda conta que você abre hoje no Facebook, no WhatsApp, vamos dar o exemplo dos dois maiores, eles pedem a você que você coloque o número do seu celular. Mas nada impede que o bandido, que o marginal, apresente um celular com chip frio, um número frio. Ou seja, um número que ele habilitou com o CPF de um laranja, o CPF de uma pessoa que já morreu, ou até um CPF comprado na internet que tem criminosos que vendem número de CPFs. Ou seja, você credencia um chip, abre uma conta no WhatsApp e dispara suas mensagens maldosas, depreciativas. Quando tiver uma ordem judicial para descobrir de onde partiu, mesmo que o WhatsApp ou Facebook informe aquele celular cadastrado, quando fizermos, solicitarmos uma ordem judicial para descobrir o autor, vai estar lá, o autor é um desconhecido, é um CPF frio, que você não vai conseguir nunca chegar ao autor desse crime. Uhum. Então, a partir do momento que a gente pede o recadastramento geral de todas as contas de celular do Brasil, que a Anatel, já, inclusive, já está comunicando as operadoras de telefonia para procederem os novos cadastros, já com validação dos dados da real pessoa, para que evite com isso que CPFs frios entrem na base de celular, que hoje existem centenas e milhares de celulares de pessoas que não existem, celulares literalmente fabricados para esse tipo de crime. Então, com isso, a gente ataca a telefonia móvel no quesito validação do CPF para que o chip saia realmente no seu nome, ataca a retroação para que o WhatsApp retroaja para saber quem foi o autor, da mesma maneira na questão também das redes sociais, que estamos também procedendo também desse jeito, exigindo que o CPF seja checado ao habilitar uma conta, bem como também um documento. Para você ter uma ideia, Gesiel e ouvintes da Rádio Senado, hoje uma rede social, repito, já exige esse documento. Eu não estou inventando, eu só estou colocando ele em lei para evitar que no futuro eles venham atirar e fragilizar mais ainda esse mundo digital, principalmente no quesito mensagem e das redes sociais.
Nós estamos conversando com o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga as fake news, o senador Ângelo Coronel. Senador, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho também sobre as críticas que alguns setores estão fazendo de que o projeto pode violar a liberdade de expressão.
Olha, a liberdade de expressão, a cláusula pétrea, é sagrada na nossa Constituição. Ninguém está querendo cercear a liberdade de expressão, mas toda liberdade de expressão tem que ter limite. A liberdade de expressão não é liberdade para você mentir, para você atacar a honra das pessoas. Se liberdade de expressão for liberar para alguém atacar a honra das pessoas, eu sou contra esse tipo de liberdade. Eu acho que a liberdade é para você falar o bem, o que você bem entender, contanto dentro da legalidade brasileira, não para atacar. Outro ponto também, Jaziel, que nós estamos atacando é contra o anonimato. A nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, não permite o anonimato. Então, na nossa lei, nós também estamos acabando praticamente o anonimato dentro das redes sociais. Não estou aqui querendo quebrar a mensagem de ninguém, mas eu quero saber quem é que cometeu aquele crime de falar mal de Gesiel, de Ângelo Coronel, de qualquer cidadão brasileiro.
Senador, o Supremo Tribunal Federal, que investiga o uso de fake news contra os ministros, tem sido alvo de ataques, de ameaças de alguns grupos. O senhor, que está aí na linha de frente das investigações feitas pelo Congresso, tem recebido tentativas de intimidação?
Eu até já relaxei com tanta tentativa de intimidação. E quando você vai pesquisar, Gesiel, meus caros ouvintes da Rádio Senado, são contas frias, são perfis falsos, você não consegue chegar ao autor. Então, isso que eu digo, como é que você pode ter uma liberdade de expressão se você é ameaçado de morte e não consegue localizar quem é aquele meliante? Então, não existe. Por exemplo, quando me ameaçaram de morte, logo quando eu assumi a CPMI, com a ajuda do Google, pelo IP da máquina, do cara que estava postando as mensagens no meu e-mail funcional do Senado, nós chegamos a ele, que estava em Belo Horizonte, e o Senado entrou com um processo criminal contra essa pessoa. Mas por que fizemos isso? Porque ele mandou as mensagens no próprio computador dele, da casa dele. Então ficou fácil para o Google localizar, via satélite, pelo IP da máquina, onde estava aquele computador, e chegamos com isso à pessoa. Mas no caso de um celular, e você tem ele móvel, e você pode habilitar ele sem ter a confirmação, porque você, meu caro ouvinte, você sabe como é que habilita um celular pré-pago. Hoje são 130 milhões de celulares pré-pagos no Brasil. Você compra um chip numa banca de revista, você pega, coloca aquele chip no seu celular e automaticamente entra um robozinho, ou seja, uma URA, uma unidade de resposta audível, nome técnico. E aquela URA lhe pede o seu CEP do bairro onde você mora, da rua onde você mora. Você digita o CEP. Depois te pede o CPF, você digita o CPF. Quem é que está confirmando que aquele CPF que você está digitando é verdadeiro? O bandido escolhe, compra CPF onde ele quer, CPF falso. Depois que você coloca o CPF e você dá ok, você já começa a falar com o celular. Ou seja, fica um celular irrastreável. fica um celular que você não vai conseguir rastrear. É por isso que bandidos usam penitenciárias para comandar tráfico, é usado em sequestro, foi usado inclusive em queimadas da Amazônia. Então, é um tipo de processo, ou você ataca na raiz, ou não adianta. Se o Congresso Nacional não corroborar, não acatar essas sugestões nossas, de Ângelo Coronel, que nos fala, para atacar o problema da fake news da raiz, não vamos acabar nunca. Ou fecha os ralos, as brechas, que são factíveis das pessoas ficarem habilitadas a proceder a fake news, ou vai ficar o dito pelo não dito.
Senador, eu queria pedir ao senhor para ouvir agora e depois comentar uma reportagem da Regina Pinheiro sobre uma pesquisa do Data Senado que revelou que mais de 84% dos entrevistados concordam com a criação de uma CPI de combate às fake news. Vamos ouvir.
A pesquisa foi feita entre os dias 9 e 11 de junho e ouviu por telefone fixo ou móvel 1.200 pessoas acima dos 16 anos. Os resultados mostram que 78% dos brasileiros têm ou já tiveram perfis em redes sociais. 84% dos entrevistados que usam ou já usaram redes sociais concordam que a criação de uma lei de combate às fake news vai contribuir para a diminuição da quantidade de informações falsas. Para o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, autor do projeto que cria normas para as redes sociais e aplicativos de mensagens com o objetivo de evitar a disseminação das fake news, o resultado da pesquisa reflete a vontade da população de controle das notícias falsas.
Quando apresentamos esse projeto lá no começo, uma das críticas foi uma suposta insuficiente escuta da sociedade. Esses dados mostram que tudo que a gente está fazendo está em alinhamento muito estreito com aquilo que um brasileiro médio quer fazer.
Tá aí, 84% dos entrevistados concordando com a criação de uma lei de combate às fake news. Queria que o senhor comentasse, senador.
Ah, com certeza, o povo brasileiro não aguenta mais, Gesiel, esses ataques nas redes sociais. Isso é um absurdo, porque muitas vezes tem gente que está imaginando, estão querendo fazer uma lei para simplesmente proteger a classe política. Muito pelo contrário, a classe política é minoria no Brasil. Nós temos que fazer uma lei dura que proteja toda a sociedade brasileira. Não podemos permitir que pessoas postem casos negativos, fatos negativos do combate ao coronavírus, notícias negativas, como foi postado anteriormente, incitando as mães a não vacinar seus filhos contra o sarampo, e hoje colocam remédios que não existem legalidade para também você tomar para curar o coronavírus. Quer dizer, são malfeitores, são criminosos que atentam contra a vida das pessoas também. Além de depreciar a parte política, depreciar o Supremo Tribunal Federal, depreciar até estudantes, onde tem grupo de WhatsApp escola, que um grupo posta algo negativo contra um colega não quer ir mais para a escola porque está sendo alvo de gozação, ele pede a família para se transferir. Enfim, ele ataca todas as famílias brasileiras que utilizam-se das redes sociais. Então nós temos que dar esse freio. O senador Alessandro foi certeiro ao apresentar esse projeto. Fizemos várias modificações, que eu achei de grande valia essas modificações, para ser mais até profundo no combate e também aplicar sanções criminais a esse pessoal que pratica esse ato. Porque não adianta você mudar uma lei e não ter a sanção, não ter a pena para poder você, com isso, tentar corrigir a mentalidade daquela pessoa que está praticando esse ato criminoso. Então, também nós estamos inseridos nesse projeto essa questão penal, criando novas tipificações penais. Estou criando o crime contra a honra na internet, que esse crime não existe na nossa lei. Existe o crime contra a honra, mas não contra a honra na internet, onde tem um potencial devastador muito maior do que uma desonra num ambiente de menor abrangência de público. Então nós estamos criando isso, estamos mudando também a questão da lei de lavagem de dinheiro, porque tem muitos financiadores que investem em mentores para formar esses bunkers de depreciação de marcas, de produto, e também de outros tipos de alvos. Nós estamos atacando também esses financiadores para descobrirmos também a origem desses recursos. Enfim, estamos fazendo de tudo para que a gente apresente, como irei apresentar logo mais, este relatório, que é um substitutivo, para levar com isso a apreciação de todos os senadores e logo em seguida a apreciação dos colegas deputados federais. Acredito, Gesiel, que não haverá resistência, talvez de algumas entidades que achem que você rastrear para chegar o bandido, tem entidade que muitas vezes não quer isso, mas infelizmente você não faz omelete sem quebrar os ovos. E eu tenho que fazer um relatório que realmente atenda a expectativa de fazermos realmente algo para combater a fake news. Eu não quero para aliviar a fake news, nem tampouco fazer um projeto literalmente paliativo que não vai surtir efeito no futuro.
Senador Ângelo Coronel.
Jaziel, e tem um detalhe.
Sim.
Eu acredito que esse relatório nosso, na verdade é como se fosse um projeto quase completo na questão do combate à fake news, ele poderá vir a servir de modelo para o mundo. Eu tenho estudado esses últimos dias as leis que são aplicadas hoje em vários países. Uns votaram leis, não estão ainda praticando porque não focaram no combate às fake news. Eu não tenho dúvidas que essa lei servirá, pelo menos no, se não for no seu todo, mas grande parte de capítulos e artigos que eu inseri, que eu acrescentei para o combate às fake news, pode vir a servir de modelo mundial.
Senador Ângelo Coronel, muito obrigado pelas suas informações. Aqui a Rede Senado de Rádio, vamos acompanhar a apresentação oficial desse relatório logo mais pelo senhor. Um grande abraço, senador. Obrigado pela entrevista.
Bom dia, Gisele.